Buscate un amigo, buscate un ente querido.
Olá, olá, meus caros!
Há quanto tempo?
Há quanto tempo, é verdade. Nós tivemos aqui este interlúdio, este hiato para provar o bacalhau, ver se estava bom. Como é que estava o teu bacalhau?
Estava cozido.
E o meu
estava? Como durante todo o ano.
O meu estava salgado. O meu estava muito salgado. Mas reparei que foste aqui um bocado velho a contestar um pouco.
Sim, porque...
Como todo o ano.
Porque no Natal costuma ser assado. E o meu foi cozido. Sim.
E o meu o bacalhau é cozido no...
É assim, nas minhas origens é assado. Mas eu levei cozido, que é o que eu como durante todo o ano.
Não?
Por isso, foi apenas uma noite de bacalhau cozido, que é chamada noite de peixe.
Pois, não, foi alguém saber as tuas origens. Não, o meu bacalhau foi salgado, obrigado por perguntares. E não gostei muito, não gostei muito.
Não?
Mas, acho que é uma boa altura para refletirmos um pouco sobre as várias... situações que podem acontecer e que acontecem certamente no Natal, que são situações muitas vezes difíceis.
Difíceis de lidar.
De lidar.
É verdade.
Uma situação que me salta à mente muito rapidamente é a situação de ficares, ou pelo menos estás na posição de ficar bêbado, vulgo, narso,
sim.
Em frente à tua família.
Porque ficas exposto.
Ficas muito exposto. Porque eu tenho um grande medo, que é devido ao álcool que se bebe no Natal e PDA. Mas já vamos à passagem de ano.
Sim, isso é outra história.
Isso é outra história. Mas devido ao álcool que bebemos na passagem de ano, no Natal, com os nossos familiares.
Entes queridos.
Os entes queridos, exatamente. Eu sinto que fico muito exposto e chega a uma altura que não quero passar um certo limite.
Se não dá asa crítica.
Senão é
a bronca familiar.
É uma bronca familiar.
Como eu gostava de um dia de ver-se uma bronca familiar em pleno Natal.
Olha, que deixa que diga que não é. Em todos os Natais vai haver isso. E porquê? Por causa que bebe muito. E eu não quero estar nessa situação. Meu amigo, a mim não.
Levantar ali questões.
Comigo não contem para isso. Comigo não contem para isso. Que eu estou lá, é para desfrutar, para bacalhau e tal.
E abrir as prendas.
Borrei, prendas. Agora, se. Se, repito, se. Me metem a beber,
não, obrigado.
Mas agora falando a sério, eu ficando bêbado em frente à minha família, sinto-me bem vulnerável, não é?
Sim.
Porque estás em frente a uma plateia de pessoas que te conhecem, que te limparam o cu muitas das vezes.
Sim, muitas
e
delas.
Que trocaram as fraldas e tu estás bêbado.
Yeah, e depois
é um pesadelo.
Se tu fizeres uma merda nessa noite,
yeah.
É a única noite em que tu não podes fazer merda.
É, não.
Porque se fizeres, vai ficar arruinada. Primeiro, a noite fica já arruinada, não é?
Claro.
E vai ser prolongada durante toda a tua vida. Foda. Em todos os Natais. E lembram-se no Natal de tal.
Lembram-se
no Natal. O Ricardo ou o Tiago.
Yeah.
Que apanharam uma ganda tosga de vinho tinto.
Exatamente. E depois fugiram muito à secapa da cozinha. E depois fomos a ver, estava o Ricardo e o Tiago com a cabeça enfiada.
Os dois.
Não, ou um, digamos assim. Está com a cabeça enfiada na sanita.
A dormir.
A dormir.
Enquanto o autocolismo a escorrer. Foda-se. A gastar água.
Eu já, olha que se eu não tive um pesadelo, vou ter qualquer dia um pesadelo sobre isso. Porque é uma merda que me assusta.
Mas agora levanto uma questão.
Levanta a questão.
Levanta. O Natal, sendo uma tradição, pronto, tal história. Tradição cristã.
Sim.
Como será o Natal para os satânicos?
Podemos dizer já, mas o Natal é cristão... Os satânicos não têm nada parecido.
Yeah.
É como outra religião qualquer, normalíssima. Isto de matar pessoas é normalíssimo.
Yeah.
Mas vamos imaginar que é.
Uh-huh.
Natal dos satânicos.
Eu acho que o Natal...
Acho que é comer carne crua. Não?
Tudo o que os satânicos fazem é
anti-cristão.
Portanto, vão ter um anti-natal. Qual é o contrário de Natal?
É Páscoa. Que é o nascimento e a morte, no fundo.
Olha, está bem. Pronto.
Então será que eles assim? Trocam?
Pá, não sei.
Esteja uma Páscoa no Natal. Grande comissão familiar.
Pois é um bocado difícil ser satânico nessas alturas.
E imaginar uma família
em
que a avó é católica, uma avó normalíssima portuguesa.
Exatamente.
E o neto é satânico. Que choque familiar.
Exatamente.
aí é uma boa ocasião para ficar na Arce.
Vou esquecer todo aquele pentagrama em cima do bacalhau.
E eu hoje tive um pensamento que foi, como é que os chineses festejam o Natal? Se bem que os chineses não devem festejar o Natal.
Eles, não têm, mas vão festejar o Natal Ocidental.
Será?
Que é prendas e
caralho. E comem o quê?
Cão.
Carne. Yeah.
Carne comem de cão, gato.
Comem carne de cão. Ouviram aqui pela BBB? Chineses comem carne de cão no Natal. Está é feito.
Com batata a murro. Mas o Natal não é só comes e bebes. É também partilha.
É verdade.
Mas este é um dos momentos que, depois de poder existir bebedeira e a comida, surge um outro grande problema. Um conflito familiar.
Então.
Quem é que deu a prenda cara?
Yeah.
E será que eu fui repagar essa prenda com a minha?
Exatamente.
Em geral, não.
Okay.
A pessoa que este ano é a fartazana, toda a grande francesa, vou dar aqui, sei lá, uma merda muito cara, que eu não sei o que é caro, porque eu tenho bem posses, e é um gajo que dá umas meias aos chocolates.
Yeah.
Há logo ali uma troca de olhares, entre primos.
Yeah. Eu vou-te ser sincero, eu no Natal, entre uma troca de olhares entre primos, demorei lá a chegar, mas tem piada. A troca de olhares entre primos é muito perigoso.
Sim.
É muito perigoso.
É verdade. Mas no Natal...
no Natal...
ninguém leva a mal. No fundo é um carnaval, às
vezes. Pois, exatamente. Mas, voltando ao que eu estava a dizer... o que é que eu estava a dizer?
A dizer das prendas.
Das prendas, exatamente. Há muita gente que tem aquele estereótipo de não gosta de receber meias no Natal.
Eu não aprecio muito.
Eu gosto muito de receber meias no Natal. Porquê? Não só meias. Gosto de receber outras coisas também. Mas também gosto de receber meias. Porque meias para mim é uma cena que uso bué.
Ora, aí está.
Tenho dito. fui bem honesto, não, fui bem verdadeiro.
É verdade.
Mas eu uso bué meias.
É uma prenda útil.
Yeah.
É quase tão útil como oferecer um dildo à avó.
Ui. Isso é perigoso.
A avó assim. Ai, o neto, não sei abrir. O neto recusa-se logo. Eu não abro essa merda.
Como é que estará embrulhado o dildo? Será que está embrulhado numa forma mesmo de dildo?
É que se estiver embrulhado no formato dele, não sei, não tem caixa,
yeah.
Pode ser uma varinha mágica da Molinex ou da pode Bosch.
Yeah. Não somos patrocinados, mas...
Não somos. Não somos. Mas se estiver dentro de uma caixa, como se fosse uma varinha mágica da Molinex ou da Bosch. pronto, a avó abre uma caixa, não sei o quê, e lá fora aparece o desenho.
Yeah.
Mas a avó não vê bem. As cataratas já não perdoam.
E dá ao próximo, ao ente mais próximo... Que
costuma ser a filha, está a abrir.
Perfeito.
A filha abre.
E o que é que é?
É uma cena gelatinosa.
Gelatinosa.
E pronto. E rebentar ali logo. Quem é que ofereceu esta badalhoquice? A avó. Já nem tem. Prazer. Não sei.
Já não consegue.
Não sei, mas também não vou questionar.
Não vamos entrar por aí.
É roupa velha. É bacalhau, roupa velha.
Será que a avó poderia usufruir disso? Não,
não sei. Sofrer. Mas para bater as claras.
Para bater as claras.
Também dá.
E para levar com as claras? Ui! Estou esta.
Doeu.
Desculpa. Peço perdão a todas as avós deste país.
Ou avós.
Que já não podem fornecer o dick.
Ou que gostam do dick.
Olha.
Pronto. Cenas da guerra, é normal.
Normalíssimo. E é assim um pouco um Natal.
Assim, passamos já à primeira fase.
Exatamente.
Da festividade.
Eu não gosto muito do Natal porque pode muita coisa correr mal.
Sim.
E felizmente até hoje não, nada me correu mal. Mas... Já muita coisa me correu mal no feriado a seguir, que é
sim.
PDA.
Mas essa semana, no fundo, são não é férias, há muita gente que trabalha, mas é quase como se fosse um arrastar, é os restos.
Exatamente.
Para renovar a frota.
Eu se tivesse feito o calendário, eu metia a passagem de ano mais em janeiro.
Mais para a frente.
E há mais de tipo 10 ou 20 dias, não, mais 20 dias... Ou quase um mês.
Assim, uma pressãozinha na população para não notar que mudámos de ano.
Exatamente. Não, é mesmo para
aproveitar. Mais um mês, até novo.
Para aproveitar dois feriados assim numa época.
Era o trizembro.
Yeah.
É a semana de preparação. Uhum. Para os jovens, nem tanto.
Uhum.
Mas é a semana para ver quem é que se corta.
Uhum.
Ou quem é que não. Quem é que alinha mesmo.
Exatamente.
Quem é que vai para a ceia festejar.
Quem é que vai para o pé das ovelhas. Para o meio do frio, para o meio do mato.
Festejar a passagem de um ano.
Yeah.
Que é uma coisa tão banal.
Mas é interessante, porque isto é um fenómeno que os antropólogos ficam loucos de contente quando isto acontece. É interessante que muita gente já está a planear a sua passagem de ano em setembro.
Yeah, ainda está calor.
Ainda está calor, eles já estão a pensar na passagem de ano, já estão a dizer, ei, onde é que vais na passagem de ano? Ei, eu conheço o Ligando de Barco, fazer passagem de ano, isso aqui é muito bacana. Podes ver o fogo de artifício lá dentro, podes ver o fogo de artifício lá dentro, que ainda tem mais graça, que os gajos rebentam lá um petardo e tem muita graça.
É ouvidos a sangrar e o caralho.
Yeah, mas eles curtem. É pá, e vamos lá e não sei quem, não sei o que mais. E depois...
Como... É um cheiro a peido lá dentro.
Exatamente. É um cheiro a peido.
E homens.
É um cheiro a peido que já aconteceu muitas vezes. E homens. Já aconteceu muitas vezes. Não sei se contigo, mas entrar num bar na noite de passagem de ano.
De novo, não é nem tanto, mas. Ai. Entrar num bar apenas é um cheiro a peido.
Também, mas na noite de passagem de ano é a. Tipo, elevado a 10.
É a grande abrasão. É peido e muitos deles com a bebida.
Exatamente.
E aquilo já está mais diarreia que outra coisa. Porque é normal, quem bebe, no dia a seguir, hoje durante a noite, fica aquela moinha nos intestinos, que é uma desgraça.
Gente.
Mas,
gente.
No ano novo, toda a gente adora... Uau, é a única noite em que tu tens permissão para beber. Em que não parece mal.
É verdade. É verdade. Se nós amos o ano novo, é uma festividade mundial de ficar bêbado.
É quase uma competição para o Guinness.
Exatamente. E depois há sempre aquelas pessoas que se cedem.
Sim, que acabam por passar o ano novo às 11.
ou não passarem.
Passam o ano novo às 11 e à meia-noite, que é o ano novo real, é assim um coma já.
Yeah. Já estão no hospital.
E depois vêm com aquelas merdas a dizer, este ano é muito mau.
Yeah, porque entrei em coma.
Yeah. Entrei de maca.
Entrei de maca no ano. Em vez de entrar com o pé direito, entrei de maca.
Há uns que perdem o pé, mas isso é uma outra história de elétrico.
Eu gostava de...
Jorge Carriço.
Eu gostava de partilhar uma experiência, não, uma coisa que eu vi numa passagem de ano, que é o momento em que, e também já me aconteceu a mim, o momento em que nós passamos, que está o fogo de artifício à meia-noite, está
a decorrer,
está tudo muito bonito.
Grande evento.
Grande evento, sim senhor, este ano é que é. Então está muita gente já bêbada a olhar para o fogo de artifício. E este fogo de artifício está bem alto. Então, eles têm de puxar a cabeça bem para trás, ou seja, fazer aqui um movimento de pescoço. Só que
é Pilatos.
É Pilatos mesmo. Só que bêbado, já é muito difícil fazer isso. Porque há muita gente, eu chamo isto a desistência do ano novo, há muita gente que desiste a meio do fogo de artifício, de olhar para cima, então olha em frente, no fundo para as outras pessoas.
Às vezes para o reflexo.
Exatamente.
E diz, eu vou aceitar isto como... É válido, é como válido. Olhar para cima.
Estou a gostar, pá, mas não estou na disposição de olhar mais para cima. E o que é mais interessante é quando olhas para as outras pessoas, muitas delas olhar para cima, mas quando descobres outra pessoa também a olhar nesta direção e então cruzam os olhares e há ali um momento de conexão entre os dois.
E apercebem-se.
Yeah.
Um é o espelho do outro.
Exatamente.
Do estado caótico em que já estão.
E se isto não
é... Tende a levar a virar a barca.
Claro. Mas se isto não é fraternidade e uma maneira boa de entrar no ano novo, não sei o que é.
Ou isso ou de maca.
Ou de maca. E no meio de todas as tradições de ano novo...
E superstições.
Comer as passas e o caralho, e usar a roupa de...
De interiores.
roupa de coração de interiores diferente. Eu gostaria de avançar, criar a minha própria startup no que diz respeito a uma tradição de passagem de ano, que é o seguinte, mijar, descaradamente, sejamos homens ou mulheres, mijar às 12 badaladas, mijar nos sapatos.
12 mijadelas.
Exatamente, 12 mijadelas, 12 contrações...
Urinanças.
Nos sapatos do vosso amigo. De vosso amigo. Se... Isto tem um revés, digamos assim.
É quase aqueles jogos de preferias.
Não, não, não.
Não, não.
Sim.
Não, sim. Não é, mas
não, e sim. O que acontece é que, se eu, por exemplo, decidir mijar nos teus ténis, ou nos teus sapatos,
ótimo.
Tu... Já não podes mijar nos meus sapatos.
Não?
Se eu fosse o primeiro, é o primeiro a acertar com uma pinguinha de mijo no sapato do
colega.
Do camarada.
Do camarada. Camarada tem que ir procurar outra pessoa que mijar.
Mas primeiro tem de levar com o mijo. Sim senhor, muito bem. E agora se quer mijar
no pessoa... Será que é possível fazer isso embriagado? É que se for embriagado é assim uma mangueirada de alto a baixo, não ou de baixo a cima.
Não só é possível, como deves fazer exclusivamente embriagado.
Ai, tem de ser. Pois, não,
tem
não,
de ser embriagado.
É capaz, não é?
Senão nem tens vontade de mijar.
É verdade, é verdade. E será que defecar vale? É o tronco de ano novo.
Só se fores muito, muito amigo.
Muito amigo.
É o que largas o tronco.
O tronco de ano novo.
Yeah.
Mas é uma boa tradição. É uma boa tradição. No entanto, eu continuo a preferir as tradicionais.
Então?
Que é... São os tais 12 desejos.
Uhum.
Mas que eu, alvarabo, não gosto de passas, vou comer uma merda qualquer. Pode ser gomas.
Uhum.
Eu pode ser, aceito gomas. Eu pode ser, eu aceito gomas. E em cada desejo, tu pedes coisas que não são pessoais. Ou seja, é muito à base do desporto.
Então.
Benfica campeão.
Ok.
Benfica campeão. Benfica campeão, mas em handball.
Ok. Podes pedir para os anos a seguir, para os anos que vêm a seguir.
Eu às vezes peço para anos que eu não usei. Por exemplo, eu quando tinha 3 anos não pedia desejos. Nessa altura eu queria era mudar a fralda.
Uhum.
Recordo-me perfeitamente. Sim. Naquela altura eu tinha que mudar a fralda, estava insuportável. Então eu começo a pedir mais de 12. Uhum. 24, 48 desejos. Fica já dos anos anteriores.
Isso é uma boa questão. Portanto, tu achas que é válido? Porque eu sempre ouvi dizer que não era válido. Quando tens um desejo, não podes pedir mais desejos a partir desse desejo.
A não ser, mas isto é uma cláusula que existe no contrato de ano novo, que é, podes pedir um dos desejos, é pedir mais desejos, extra desejos, por mais 2,5€, tens mais 12 desejos. E com isso é infinito quase.
Pois.
É até te cansares, é até adormeceres.
Daí dás cabo do sistema de desejos de...
Sim, de sobrecargas.
Yeah.
Com isto, temos a informar que o Scott... Vai entrar numa sabática.
Exatamente.
Tem de resolver problemas pessoais.
Exatamente.
E queremos nós deixar a última moral.
Esta
moral que já se aplica ao novo ano. Não é um desejo. Que a gente quer que as pessoas entrem no novo ano, mas que deixem-se de merdas de desejos impossíveis.
Ok. Vamos ser reais.
Vamos
ser realistas.
Vamos a trabalhar.
Uh-huh.
E não vamos andar a ser molengões.
Por exemplo, aquela gente que diz este ano vou perder 30 quilos.
Impossível.
Impossível. Vamos manter-nos softs.
Isso é
Marta, quase, vamos manter-nos
isso
softs.
Isso é quase como fazer esse pedido, esse desejo. É um gajo que esteve em Auschwitz.
Yeah.
Mais, dizia ele. Mais?
Não dá.
Não está a dar. Já tem pó.
Vamos ser realistas. Vamos tentar... enfim. Ser o mais realistas possíveis. E... Um bom 2017 para vocês.
É verdade. E
o Scott gostou muito de passar estes bocadinhos convosco. Agradecemos aos ouvintes.
E a nós que inventámos isto.
E a nós que inventámos isto. Principalmente a nós.
A nós.
Obrigado a nós. Obrigado a vocês. E obrigado ao Scott.
Obrigado. Tchau.